Ok, nós estamos, caso você tenha se perdido, né, do ano passado para cá, nós estamos em 2 Reis, capítulo 6. A história de Eliseu pode ser dividida em episódios, são histórias, são relatos, né, cada história, muitos são relacionados a um milagre. Então, uma maneira de estudar a vida de Eliseu é fazer uma relação de todos os milagres que aconteceram por intermédio dele. Mas nem todas as histórias têm um milagre. A gente falou sobre isso numa das últimas aulas, que Eliseu, ele representa uma manifestação do reino de Deus. Deus vai trazer um reino perfeito no futuro. Mas esse reino já existe, por isso que a oração que Jesus ensinou, assim, vem o teu reino, mas o reino já existe e pode ser experimentado hoje, não naquela plenitude futura, mas já pode ser experimentado. E Eliseu, no Velho Testamento, ele é uma figura que representa muitos aspectos desse reino que virá, esses indícios, essas experiências antecipadas, né? Porque tudo que nós experimentamos do reino de Deus agora, por exemplo, a cura é um início de um corpo ressuscitado. Corpo ressuscitado não precisa ser curado, mas quando nós recebemos a cura, nós estamos recebendo já um sinal, uma evidência daquilo que vai ser permanente, né? Paz, alegria, né? As coisas que vêm, né, do Espírito Santo são indícios, são experiências atuais que já mostram uma pequena amostra daquilo que vai ser permanente e total depois. Então, de todos os servos de Deus do Velho Testamento, assim, de profetas principalmente, Eliseu, né, ele veio para complementar Elias, mas Elias, a gente tem visto que ele foi mais de anunciar, ele foi mais um precursor, né? Ele veio para falar daquilo que Deus iria fazer. Mas Eliseu, embora ele tenha muitas coisas em comum, então, né, de vez em quando a gente está falando sobre Eliseu, a gente vai comparando com Elias. Eu tenho falado assim, Eliseu, eu gosto de comparar com Elias, ver semelhanças e diferenças, e gosto de comparar com Jesus, porque ele foi uma figura de Jesus que veio nesse mesmo sentido, muito mais do que Eliseu, né? Eliseu foi apenas um símbolo, né? Uma figura, mas Jesus veio para realmente trazer esse reino já como experiência atual. Então Eliseu, ele aponta para Jesus, ele mostra esse mesmo tipo, assim, de experiência atual, porque quase todo o Velho Testamento é uma figura apenas apontando para aquilo que vai acontecer de verdade. Então, o tabernáculo, o templo, é uma figura da habitação de Deus, mas não é a habitação de Deus ainda. As coisas no Velho Testamento são figuras. Agora, Eliseu, ele traz milagres, ele traz evidências do reino de Deus de uma forma concreta, de uma experiência atual. Então, isso é uma coisa que diferencia. Embora Elias também tivesse sido usado para operar milagres, os milagres de Eliseu são diferentes, porque tratam de pessoas comuns, etc. A gente tem falado bastante sobre isso já. Então, tem diferenças e semelhanças entre Elias e Eliseu. Então, já nessa história, eu quero mostrar um pouco dessa comparação com Elias, para vocês entenderem como ele veio para complementar, para completar o que Elias começou, mas ele vem também trazendo algo além, né? Ele continua em algumas coisas na mesma linha de Elias, mas ele vai além, ele traz outras coisas que Elias não tinha. E tem várias diferenças. Ok, então nós estamos aqui no capítulo 6, versículo 24, só essa história, como vocês podem ver, está escrito na sua folha, no esboço, que essa história começa no versículo 24 do capítulo 6 e vai até o fim do capítulo 7. Então isso aqui é uma sequência só, tem várias partes da história, mas é uma sequência só. Às vezes as pessoas quando pregam, e isso é perfeitamente normal, mas às vezes quando você escuta a história do capítulo 7, é uma história bem conhecida, acho que todo mundo já viu inclusive pregações sobre os quatro leprosos, lembra aquela história dos quatro leprosos que falaram assim, nós estamos aqui para morrer, se a gente ficar, eles não podiam ficar dentro da cidade porque eles eram leprosos, então eles estavam fora da cidade de Samaria. E eles falaram assim, nós temos três opções, duas é morte certa, a terceira é bem provável que seja morte, mas não é certeza, então já que tem duas opções de morte certa, se nós ficarmos aqui fora da cidade, nós vamos morrer, não tem comida, se nós formos dentro da cidade que estava sitiada, nós vamos morrer também porque não tem comida dentro da cidade. Agora, se nós formos lá para o acampamento dos sírios, os inimigos, pode ser que a gente morra, mas pode ser que a gente não morra. Então, nós temos três opções. Todas parecem que apontam para a morte. Mas tem uma que tem uma chancezinha. Vamos lá. Né? E aí tem toda uma história. Essa história geralmente é usada em pregações. Tem várias coisas interessantes, mas geralmente as pessoas não colocam no contexto. Essa história dos leprosos começa no capítulo 6, 24, faz parte de toda uma sequência aqui. Mas o que eu queria mostrar antes de começar, depois a gente vai vendo esses detalhes melhor, é que essa história não representa, normalmente a gente coloca, esse aqui é o milagre 12, esse aqui é o milagre 13 que aconteceu com Eliseu. Essa história tem um milagre. Você pode até, dependendo de como você faz sua análise, você pode até considerar que essa história teve um milagre. Qual foi o milagre dessa história? Justamente essa dos leprosos. Eles foram quatro leprosos, quatro homens andando de tardezinha, eles saíram de onde eles estavam, a cidade estava cercada, sitiada pelos inimigos, eles foram para o acampamento dos sírios, falaram assim, nós não temos nada a perder. O máximo que eles podem fazer é nos matar. Nós vamos morrer mesmo, então, tanto faz. Eles foram para lá e Deus fez um milagre. Alguém lembra qual que foi o milagre? Os inimigos, eles foram andando em direção ao acampamento dos inimigos e quando chegaram lá não tinha ninguém. E tinha muita comida, e muita roupa, e muito ouro, e tinha muito de tudo lá. Não sei por que os inimigos levam ouro e prata para fazer uma guerra, não entendi essa parte. Mas nas tendas tinha ouro, tinha prata, tinha tudo. Agora, qual que foi o milagre? Que quando eles estavam andando em direção, que com certeza quatro homens que não tinha cavalo, não tinha nada, eles estão andando, eles não têm nada. Eles estão andando à noite, assim, à tardezinha, para o acampamento e os soldados, todo aquele acampamento, escutou um barulho. Esse barulho não existiu, Deus produziu. Deus pegou uma gravação e ampliou, né? E os soldados ouviram um barulho como se fosse um exército enorme chegando. Então, depois nós vamos chegar nessa história, mas eu só queria apontar essa questão de que, por que eu não estou, na minha contagem, eu não estou considerando isso aqui como um milagre de Eliseu? Porque, embora Eliseu tivesse profetizado, nós vamos ver isso, mas o que existe de sobrenatural da parte de Eliseu nessa história é que Deus deu para ele uma profecia exata. Todo mundo morrendo de fome, mães comendo filhos. Situação extrema, uma situação indescritível. E Eliseu profetizou para o rei de Israel e disse, amanhã, nessa hora, vai ter abundância de comida. Eles vão estar vendendo trigo, etc., por um preço bem mais barato. E era uma coisa assim, como que isso pode acontecer dentro de um dia? Então, houve um milagre, mas um milagre não foi Eliseu chegando lá e, porque os outros milagres, assim, tipo, Eliseu vai e fala que vai acontecer isso, que, assim, ele faz acontecer alguma coisa, há um milagre feito através dele. Esse aqui só houve uma profecia que ia acontecer algo, lógico, era algo sobrenatural, mas eu tenho falado que tão sobrenatural quanto Deus fazer uma coisa que contraria as leis da natureza, curar, ressuscitar, fazer um machado flutuar, assim por diante, tão sobrenatural quanto um milagre é Deus mostrar o que vai acontecer no futuro. Isso, assim, normalmente quando nós falamos profecia, nós entendemos isso, que profecia é falar de algo que vai acontecer no futuro. Então, essa história, eu não estou colocando na lista de milagres, mas é lógico que isso tudo é só uma questão, é um detalhe, porque houve um milagre tremendo, porque esse barulho que o exército ouviu foi um barulho sobrenatural. Não existiu nada disso. Eles entenderam que tinha um exército enorme chegando e eles caíram. Aí tem até uma cena que eles descrevem, que quando o povo de Israel saiu de Samaria para ir lá, tinha roupas largadas no caminho, eles deixaram animais, deixaram um monte de coisas, porque eles estavam com tanto medo que eles correram e abandonaram tudo. Ok, outra coisa que eu quero... vamos só começar os primeiros versículos aqui, Segundo Reis 6, 24, vamos começar lendo aqui. E depois quero fazer uma comparação, então, entre Eliseu e Elias, que a gente vai depois desenvolver mais. Versículo 24, então. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a minha tradução aqui fala quarta parte de um cabo de cebola, mas tem outras traduções que falam que era esterco de pomba, não dá para saber se era literalmente esterco de pomba ou se era realmente um nome que eles davam para alguma outra coisa, mas não importa. Assim, eles estavam vendendo uma coisa que não representava valor nutritivo quase nenhum por preços absurdos, porque não tinha comida. É importante entender isso. Só aí vai começar a contar essa história da mulher que pediu socorro ao rei. Mas então, antes então, eu queria colocar essa situação para vocês entenderem. Primeiro, a sequência. Essa história vem logo depois da história que nós acabamos de estudar nas últimas aulas anteriores, que foi de quando um exército da Síria veio para tentar pegar Eliseu, porque ele estava mostrando tudo que ele fazia para o rei de Israel. E daí eles vêm, Eliseu pede para ferir de cegueira, e aí ele leva todo o exército para dentro de Samaria. O rei de Israel pergunta se é para matar todo mundo. Eliseu falou, claro que não, você não fez nada para conquistar esse exército, Deus entregou nas suas mãos, agora você faz um banquete e manda embora. Essa história, como eu falei nessa aula, não tem paralelos, é uma história que aponta para o reino de Deus, para o rei da paz, que é Jesus, porque ele trata os inimigos, ele confunde os inimigos, ele frustra os inimigos, mas ele não mata os inimigos. Não é assim, tem batalhas que o povo de Israel não precisa levantar a arma, isso tem, mas nas batalhas milagrosas, o inimigo sempre morre. O exército de Faraó vai atrás de Israel no Mar Vermelho, o povo de Israel não fez nada. Mas quando os egípcios estavam no leito do Mar Vermelho, que Deus tinha aberto, aí o Mar Vermelho volta e mata todo o exército, inclusive Faraó. Qual outro exemplo? Josafá, uma batalha milagrosa. Eles vão lá com músicos, o povo de Israel não faz nada. Mas o que acontece? O inimigo se mata um ao outro. E assim vai. O rei Ezequias, vem o exército da Síria, não tem chance nenhuma. Aí o anjo do Senhor mata o exército inteiro. Quando Israel vai olhar, todo o exército da Síria morreu. Então tem várias batalhas milagrosas em que os inimigos morrem. Mas esse aqui não tem paralelos, porque é todo um exército que vem, eles querem realmente invadir Israel, mas como o profeta Eliseu está frustrando o propósito deles, aí o rei da Síria, então tem que pegar esse profeta, tem que pegar o espião. E aí eles vão atrás do profeta e acontece essa história. Então aí fala no versículo 23... que eles fizeram, né, o rei de Israel fez um grande banquete, e aí depois não entraram, aí eles foram embora, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Aí logo no versículo seguinte fala, aí vem Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Então deixa eu lembrar vocês, já mencionei isso, essas histórias de Eliseu, geralmente não colocam uma sequência cronológica, não estão preocupadas com os acontecimentos a nível de reinos. Ah, porque o rei de Israel ou o rei de Judá nem identifica. A história inteira fala essa anterior e essa agora fala rei de Israel. Mas qual rei de Israel? Eliseu ficou junto com vários reis. Nós não sabemos qual rei de Israel é. Então o propósito de Deus não é falar sobre a coisa do ponto de vista do rei. O rei não é um servo de Deus. O rei não está servindo a Deus. Não é um avivamento que traz a nação e o governo de volta para Deus. Em nenhum momento, durante o ministério de Elias e Eliseu, os reis de Israel, né, Acabe amoleceu um pouquinho e tudo, mas não houve um verdadeiro retorno deles para Deus, não houve. Então, e mesmo o rei da Síria, tem vários reis da Síria, mais ou menos como o faraó, né? Quando fala faraó, não é o nome dele, é um título, é como a gente chama de presidente, né? Como chamava os imperadores de Roma de César, todos eles eram César, era um título. Então parece que Ben-Hadad parece que é um título, porque tem vários reis, né, em vários momentos que chamam Ben-Hadad. Então não dá para a gente saber nem que momento histórico exatamente que é esse. Então é importante ver assim, essa perspectiva, e é diferente de todas as outras histórias cronológicas do Velho Testamento, porque é sempre do ponto de vista do rei, sempre do ponto de vista do governo do povo de Israel. Aqui é mais ou menos assim, o governo, a liderança já era, sabe, essa liderança não volta para Deus. Deus está trabalhando com o povo, Deus está lidando com o povo. Então, e mesmo entre o povo, né, a maioria não está sendo fiel a Deus. Então esse é um ponto importante para a gente observar nessa sequência, e não é necessariamente que, nós não sabemos se essa história que começa no versículo 24 veio logo depois da outra, pode ter sido muitos anos depois, entendeu? Então não dá para a gente ter uma ideia muito certa de quando que aconteceu. A outra coisa que eu quero observar aqui com vocês é a seguinte. Houve uma fome no tempo de Elias. Por que que houve fome no tempo de Elias? Porque Elias, foi a primeira história de Elias, né? Porque Elias, quando ele apareceu, ele chegou para Acabe e falou assim, não vai mais chover, é juízo de Deus. Né? E todas essas coisas foram preditas por Moisés, e mesmo aparece na oração de Salomão também. Então foram coisas preditas. Se vocês não forem fiéis à aliança, muitas coisas vão acontecer. Uma delas é que não ia chover. Por isso, nós em Americana, em São Paulo, precisamos orar. Né? Não é a mesma história, não é o mesmo contexto, nós não somos Israel, mas tem a ver, né? Pode ter muita coisa a ver com a nossa situação, não só de chuva, mas de outras coisas mais que estão acontecendo na nossa realidade. A igreja precisa se colocar diante de Deus, precisa orar, ok? Então, mas no tempo de Elias, então, ele chegou e disse: não vai chover senão segundo a minha palavra. E daí, quando não choveu mesmo, o que Acabe fez? O que Acabe fez quando não choveu? Ele buscou a Deus? Ele se arrependeu? Ele se humilhou? Não. Ele falou assim: preciso pegar Elias. Eu preciso achar Elias. Diz que ele procurou em todos os reinos, procurou em tudo quanto é lugar, e não conseguiu achar Elias, porque Deus o escondeu. Mas é uma coisa interessante, e vai acontecer uma coisa meio paralela nessa história aqui também. Mas a diferença dessa história aqui, se Eliseu preparou o rei, pelo menos não está escrito aqui. Então, esta fome que acontece nessa história é um pouco diferente, porque não foi por falta de chuva. Esse caso aqui de Eliseu é por causa dos inimigos que cercaram a cidade, mas na sequência da história, a gente não vai poder chegar muito na frente hoje, mas só lembrando vocês, o que acontece nessa história? Nós não sabemos por quanto tempo, mas o exército era uma estratégia. Isso acontecia muito tempo, muitas vezes nas histórias antigas, e não só com Israel. Uma das formas que eles tinham de conquistar uma cidade, às vezes a cidade era bem fortificada, às vezes eles não tinham recursos, já no tempo dos romanos, um pouco mais para frente, eles tinham mais recursos e conseguiam, mas mesmo assim, houve um cerco a Jerusalém no ano 70, então eles usavam muito essa estratégia de sitiar a cidade, cercavam toda a cidade era murada, eles não tinham recursos muito, pelo menos muito fáceis assim de romper os muros e de entrar, então eles cercavam a cidade. Por isso que você vai encontrar, se você ler, se você estudar, se você visitar Israel, você vai ver quantas coisas de engenharia eles faziam naquelas cidades antigas para ter fontes de água, caso houvesse um cerco, para eles conseguirem sobreviver por mais tempo, eles tinham que ter uma fonte de água, eles faziam grandes reservatórios, armazéns e tal, para estocar comida. Então, mas assim, eles ficavam anos, o cerco de Jerusalém, a famosa de Jerusalém, que terminou no ano 70, mas acho que começou no ano 67, uma coisa assim, foram acho que pelo menos 3 anos de cerco, e isso muito tempo depois disso. Então, esse cerco a Samaria, provavelmente, para chegar nesse ponto que está falando aqui, provavelmente foi uma coisa que levou anos, não fala aqui, mas foi uma coisa que levou tempo para eles chegarem nesse ponto. E aí, a história que vem na sequência desse texto aqui, é que o rei está andando por cima do muro e uma mulher pede ajuda. Oh, rei, socorro! Naquele tempo, você conseguia falar, um cidadão comum podia falar com o rei, né? Acontecia isso. Talvez não era tão fácil, mas era muito mais fácil do que hoje, né? O rei saía, ele estava andando por cima do muro e uma mulher, uma cidadã comum, chegou e pediu socorro. E o rei nem deixou a mulher falar, ela só falou assim: socorro, meu rei. E o rei falou assim: eu não tenho com que te ajudar, vou te ajudar com o quê? Não tem reservatório, não tem alimento, você quer o quê? E aí ela conta essa história macabra, né? Coisa horrível, em que ela e uma amiga fizeram um acordo. E nós vamos comer o seu filho. Amanhã, vocês vão, assim, hoje, essa mulher que está falando assim, hoje nós vamos comer meu filho, amanhã nós vamos comer o seu. E ela pede justiça. Ela pede justiça para o rei porque a outra mulher não cumpriu a parte dela. Comeram o filho da primeira e a outra, quando chegou a vez dela, escondeu, não quis entrar. E ela quer justiça. E o rei vai fazer o que agora? E o que que o rei faz? Ele rasga as roupas. Mas o que que ele faz? Igual Acabe. Ele falou assim, vou pegar o profeta. Vou pegar o profeta. Agora, o que eu quero só mostrar no início da história aqui é o seguinte, não temos nenhum registro aqui dizendo que Eliseu profetizou, que Eliseu falou, como Elias avisou, não vai chover. Aqui não tem essa situação. E aliás, Eliseu, como nós temos mostrado, Eliseu, ele tem momentos em que ele trata com os reis, mas ele não, em nenhum momento nessas histórias aqui, ele fala de juízo para o rei. Ele não fala de juízo, como Elias falou. Então, Eliseu, ele está trazendo, olha como é diferente, e são dois aspectos de um ministério que Deus falou que vai levantar. Deus fala que tem muitas profecias falando que Deus vai restaurar o ministério de Elias nos últimos dias. O ministério de Elias inclui o ministério de Eliseu, porque foi para Deus foi uma coisa só. Deus chamou Elias, Elias fez uma parte, e depois Deus levou Elias embora e falou, passe a sua capa para Eliseu, porque ele vai completar. Então, uma das maneiras da gente encarar todo esse período aqui, é que quando Deus fala, nos últimos dias Elias vai voltar, é um ministério completo, Elias e Eliseu. E o que que esse tempo de Eliseu, o que que mostra para nós? É uma coisa muito importante, tem coisas que mostram, até assim, como eu falei, o reino de Jesus, Eliseu, ele não traz batalhas. São duas batalhas que acontecem, duas derrotas que acontecem no capítulo 6 e 7 aqui, nenhuma das duas tem morte do inimigo. Muito interessante isso. Duas batalhas, duas derrotas ou duas frustrações do inimigo que não tem morte do inimigo. É muito significativo isso. A primeira é aquela que a gente já viu, o exército ficou cego, levou para Samaria, fez um banquete para eles e mandou embora. A segunda é dos quatro leprosos, que eles correm e vão embora, ninguém morre. Então, dois livramentos, duas derrotas, dois livramentos do inimigo, sem batalha e sem morte. Então, isso até fala do reino de paz, que fala nos profetas, do milênio e tudo mais, mas o tempo de Eliseu também tem aspectos que falam muito do nosso tempo, porque Eliseu, ele é enviado, assim, o foco dele não é falar com os reis, não é falar com os governantes, o foco dele é trazer evidências do reino de Deus no meio de uma situação corrupta, de apostasia, de afastamento de Deus. Então, é isso que nós vamos ver nessa história. Então, assim, queria chamar a atenção para esse aspecto de que esse cerco de Samaria, esse juízo de Deus que vem sobre Samaria, porque Eliseu, ele não é um profeta que foca em juízo. Tem coisas que acontecem duras com ele, né? Como aconteceu com Geazi, né? Vai acontecer uma morte do servo do rei aqui, mas Eliseu, ele não é um profeta, assim, o forte dele não é juízo. O forte dele são evidências da misericórdia de Deus, são evidências do reino de Deus, do sobrenatural de Deus. Só que no meio desse tempo estão acontecendo coisas terríveis. Chegar ao ponto, esse é o significado dessa história. Ele já começa assim falando, olha, estava uma fome extrema, estava vendendo cabeça de um jumento por tantos ciclos e tal, assim, fome extrema, e aí tem essa história da mãe comendo o próprio filho. Isso é uma situação para lá de extremo, isso é uma coisa inimaginável. Um ser humano comer um outro ser humano já é uma coisa tão antinatural, tão terrível, mas uma mãe matar e comer o próprio filho? Como pode ter isso? Então, isso aqui é um retrato de extremo juízo de Deus. Extremo juízo de Deus. Chegar nesse ponto é uma coisa praticamente impensável. Como que pode chegar nesse ponto? Esse cerco de Samaria não é uma história tão enfatizada na Bíblia, né? Aconteceu aqui, não é o fim de Samaria, depois que eles vão, né, o exército vai embora, mas é como se fosse uma primeira amostra do juízo de Deus sobre o povo que não é fiel a ele. Porque isso vai acontecer mais duas vezes, pelo menos em Jerusalém. Isso vai acontecer duas vezes. Uma, quando Babilônia vai cercar e destruir Jerusalém, mais de um século, dois séculos depois disso. E depois, no ano 70, que nós temos relatos muito vívidos daquele historiador Josefo, que ele também relata esse tipo de coisa. Então, em Jerusalém, na cidade santa, na cidade escolhida por Deus, duas vezes, pelo menos, na história, vai chegar nesse ponto extremo. Isso aqui é uma evidência, assim, chegou no ponto máximo. Você pensar em degeneração, você pensar no homem deixar de ter humanidade. Tem muitas coisas que você pode falar, o homem faz atrocidades, o homem faz assim, mas tem alguma coisa que pode ser comparável a uma mãe comer um filho? Tem alguma coisa? Em Isaías, o próprio Deus, ele faz uma pergunta: seria possível uma mãe, Isaías 49, seria possível uma mãe esquecer ou abandonar ou deixar o próprio filho? Ele faz uma pergunta e a resposta praticamente é não. Mas ele fala, ainda que fosse possível, quer dizer, o próprio Deus está dizendo, não seria possível isso, mas ainda que fosse possível, para mim é impossível esquecer dos meus próprios filhos. Então, essa situação, essa condição, né, de chegar nesse ponto é um estágio máximo de apostasia, de afastamento de Deus. Como em Romanos 1, quando Paulo não fala especificamente disso, mas ele usa um termo. Romanos 1, eu não vou tomar tempo para ler agora, mas Romanos 1 mostra como o homem abandona a Deus, ele não glorifica mais a Deus como o Criador, como o Senhor, e aí Paulo mostra, não muito detalhadamente, mas ele mostra que tem um caminho de degeneração, de perversão, de queda. Quando o homem não reconhece a Deus, o que vai acontecer com ele? Isso não é pensar em povos primitivos, em tribos, lá naquelas ilhas de Nova Guiné, não sei aonde, que são canibais, né, índios, sei lá, povos primitivos. Não, Paulo está falando em Romanos 1 de pessoas cultas, de pessoas inteligentes, e são coisas que realmente acontecem. Você pode olhar, nós estamos vivendo num momento em que tudo que Paulo fala em Romanos 1 está acontecendo e faz tempo já. E ele usa, né, ele fala sobre o homossexualismo, fala sobre uma porção de coisas, mas um dos termos que ele usa no final, quase no último versículo, penúltimo versículo de Romanos 1, ele fala assim: sem afeição natural. E pense bem, se você não tem visto muitas coisas nas notícias de pais abandonando filhos, matando filhos, filhos matando pais, não são coisas que a gente está vendo, né? De vez em quando nas notícias a gente escuta histórias verídicas, atuais, em que essa não afeição, a perda da afeição natural está chegando. 2 Timóteo 3,3, se vocês quiserem anotar, também fala a mesma coisa: sem afeição natural. Assim, nos últimos tempos vai acontecer, aí dá uma lista de várias coisas sem afeição natural. Mas eu queria que vocês lessem comigo em Deuteronômio 28, quando Moisés, através de Deus, né, Deus falando através de Moisés, ele fala que vai acontecer exatamente isso. Então a gente precisa entender que esse fato que estava acontecendo em Samaria, esse fato bárbaro, esse fato impensável, né, que o rei ele ficou assim, pasmo, como é que uma mulher pede justiça do rei, pede para o rei obrigar a outra mãe a dar seu filho, porque fizeram esse acordo, isso é justiça, nós comemos o meu filho, agora nós precisamos comer o filho dela. Assim, é uma situação, como chegou nesse ponto? E o rei reagiu pensando: eu preciso matar o profeta, mas por que matar o profeta? Deus tinha falado. Então vamos ver aqui, ó. Não dá para ler o capítulo todo, mas em Deuteronômio 28, Deus dá, Moisés, né, dá para o povo, antes deles entrarem na terra prometida, Deus dá para o povo uma lista de bênçãos, se eles forem fiéis à aliança, e maldições se eles forem infiéis à aliança. Agora, antes de ler, assim, só quero que vocês entendam o contexto aqui e que a gente saiba aplicar. Porque é fácil a gente pensar: não, mas isso aqui é lei, isso aqui é o tempo da lei, agora é graça, né? Nós não somos mais obrigados a guardar a lei. Tem várias coisas que nunca mudaram. Primeiro, assim, mesmo sendo lei ou sendo graça, a vontade de Deus sempre é a mesma. Então, Deus não mudou o padrão dele, Deus não mudou, tudo bem, não é, nós não estamos debaixo da maldição da lei como anteriormente. Mas o que a gente precisa entender, além de entender que Deus tem o mesmo padrão, uma forma melhor da gente aplicar isso é a gente pensar em aliança. Na verdade, o que está sendo apresentado aqui é uma aliança. Aliança tem bênçãos, quando você vive dentro da aliança, e tem maldições quando você quebra a aliança. Deus é um Deus de aliança, esse é um tema da Bíblia, é uma coisa central da Bíblia. E Deus nunca mudou a seriedade de não viver dentro da aliança. Ele nunca mudou isso. Então tem um capítulo longo aqui, com todas as consequências daquilo que vai acontecer quando a gente não permanece dentro da aliança. Então, ao invés da gente, só acho que é interessante a gente, ao invés de pensar, isso aqui é lei, isso aqui, nós não estamos mais debaixo desse sistema, a gente pensa: não, mas espera aí. Inclusive, em Hebreus fala, na velha aliança, quem quebrava a aliança, eles levavam para fora do arraial e apedrejavam com pedras até a morte. Pelo menos duas testemunhas, né? Fala lá em Hebreus 10. Ele fala assim: de quanto mais severo qual seria o castigo mais severo se nós calcarmos aos pés, ou seja, se nós desprezarmos o sangue da nova aliança? Em outras palavras, ele está dizendo, o negócio com a graça não ficou mais fácil, ficou mais fácil porque ele nos dá a graça para cumprir, mas as consequências não são mais leves. Ele está dizendo, as consequências são mais sérias, porque no Antigo Testamento era uma aliança feita com sangue de animais, agora é com sangue do Filho de Deus. Se Deus levava a sério uma aliança feita com sangue de animais, imagine o que Deus pensa de uma aliança feita com o sangue de Jesus. Então, a gente precisa entender essa questão de aliança. Então, é claro que tudo isso precisa ser aplicado, né? A gente precisa entender isso, mas eu queria que vocês vissem essa situação aqui, esse contexto aqui. São várias coisas que vão acontecer. Uma delas é falta de chuva, né? Quem não está na aliança, falta de chuva, ataques de inimigos, doenças. Então ele vai falando sobre várias coisas aqui que vão acontecer se eles não forem fiéis. E a ideia não tem uma progressão muito exata, muito assim, isso aqui é levezinho, mas a ideia é, Deus vai começar com coisas mais leves. Então, primeiro assim, né, ele vai permitir que haja uma enfermidade, ele vai permitir que não haja chuva por um tempo, ele vai permitir que vocês sejam atacados por inimigos, depois uma coisa mais séria, os inimigos vão chegar e vão levar vocês para o cativeiro. Então tem vários graus, mas esse grau da mãe ou dos pais, né, da família, comer os próprios filhos, é um grau muito elevado, está lá na frente aqui. Eu vou começar no versículo 49, Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, veloz como a águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não terá respeito pelo velho, nem compaixão do moço. Ela devorará as crias dos teus animais, o fruto do teu solo, até que sejas destruído. Não te deixará trigo, nem vinho, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, até que te tenha consumido. Essa linguagem é bem parecida com o profeta Joel, né? Que ele descreve o exército, ele fala de um exército de gafanhotos, mas depois ele fala de um exército de uma nação também, no capítulo 2. Então, o profeta Joel, ele usa muito essa linguagem, ele fala de não ter mais mantimento, de não ter mais comida. E a gente pode comparar a diversas épocas na história, houve épocas muito piores do que a nossa. Nós podemos achar que a igreja está numa situação ruim, mas com certeza já houve épocas na história da igreja que a igreja estava muito mais carente de verdadeiro alimento. Mas eu vi uma ilustração que alguém fez recentemente, eu achei bem interessante, né? Assim, que ele usou a linguagem daquelas mulheres que foram procurar o corpo de Jesus na sepultura, e o corpo de Jesus não estava lá, mas elas não tinham percebido que Jesus tinha ressuscitado. Então elas falaram assim, elas foram procurar, né? Maria foi procurar o jardineiro, sim, pegaram o corpo do meu Senhor, não sei onde que puseram. É uma história, né, que depois ela vai encontrar com o próprio Jesus, mas assim, a ideia desse irmão foi só assim, pegar essa frase, pegaram Jesus e sumiram com ele. E ele quis dizer assim, eu vou nas reuniões, eu converso com irmãos, eu vou aqui, eu vou ali, e não acho Jesus. O que eles fizeram com Jesus? Nossa, aquilo me tocou quando eu pensei, gente, que assim, né? Ele pegou essa frase, né? Citou essa frase, pegaram o corpo de Jesus e sumiram. Cadê Jesus? Né? Elas ficaram desesperadas, era o corpo. Elas nem estavam entendendo sobre a ressurreição, mas só de ter sumido com o corpo de Jesus, elas amavam tanto Jesus que elas ficaram desesperadas. Onde está Jesus? E será que a gente tem esse senso, eu acho que não está tão difícil como eu falei, assim, teve muitas épocas na história assim, que Jesus estava longe mesmo. Mas é lógico que em todos os momentos Jesus também sempre apareceu para alguns, sempre quem buscava, assim, sempre tem esse contraste na história. Mas hoje a nossa dificuldade não é como tipo na Idade Média, que só tem uma igreja muito institucional, muito formal e não acha Jesus ali. Hoje nós temos igrejas em todas as esquinas, em 3, 4 igrejas numa mesma rua. Tem internet, tem televisão, tem rádio, tem livros, tem fitas, tem gravações, tem tudo que a gente pode imaginar, tem livros, tem traduções da Bíblia, tem comentários. Gente, tem uma abundância tremenda. Mas onde está Jesus? Onde que ele está? Muitas e muitas vezes a gente vai querendo encontrar Jesus. Será que a gente vai querendo encontrar Jesus mesmo? Se você for querendo encontrar com Jesus, às vezes você tem essa sensação: o que eles fizeram com o meu Jesus? O que eles fizeram? Não está aqui. Então, é essa situação de uma igreja sem mantimento, e essa é uma consequência de infidelidade à aliança de Deus. Nós precisamos entender como nós abandonamos, como nós nos afastamos da aliança de Deus, e é isso que vai acontecer. Nós abandonamos coisas fundamentais, nós abandonamos coisas básicas da nossa relação com Deus, de buscar a Deus, de colocar Ele no centro da nossa vida. Isso é aliança, não é mandamento. Nós não estamos debaixo de uma série de mandamentos, precisa guardar essa lei, precisa guardar aquela. Realmente mudou em alguns sentidos assim, o foco, mas a fidelidade à aliança de Deus é uma coisa fundamental. E quem não guarda a aliança de Deus, ele fala de todas essas coisas que vão acontecer. Não é que Deus é cruel, não é que Deus não tem misericórdia. Tem coisas que acontecem com o povo de Deus. Se você for estudar a história dos judeus, você vai ver isso, mesmo a história da igreja. Tem coisas que acontecem com o povo de Deus que parece que não acontecem com outros povos. Parece que Deus nos trata mais severamente do que outros povos. Mas por quê? Deus é cruel? Deus não nos ama? Deus não cuida de nós? Não, ele está falando, se você não for fiel, vai acontecer isso. Isso é uma lei. Se você matar, tirar todas as matas, todas as florestas, todas as árvores, não vai chover, é lei. Isso não é que Deus é cruel. Isso é uma consequência do que nós estamos fazendo. Então, a mesma coisa, se nós quebrarmos a aliança com Deus, vai acontecer algo. E isso é misericordioso, porque Deus não chega nos eliminando, nos mandando para o inferno. Ele vem e permite que não chova, ele permite que nós passemos por períodos secos, ele permite que nós sejamos oprimidos, ele permite, tem coisas que acontecem na nossa vida que nós temos que voltar para Deus e falar assim: Deus, tem uma razão para isso. Eu não estou dizendo que tudo que acontece na nossa vida é por causa de um pecado, é por causa de uma coisa assim, isso é uma situação bem complexa. Mas as coisas que Deus permite, Ele permite para que a gente se volte a Ele. E só lembrando, que a gente não vai poder continuar muito aqui, mas lembrando mais uma vez daquele rei, que quando ele ouviu essa história tão dramática, ele teve uma coisa boa, porque ele rasgou a roupa e ele estava vestido de pano de saco. Então parece que ele estava preocupado. Pano de saco, será que era para Deus? Será que ele estava se arrependendo? Não sei, parece ser um sinal bom. Só que a reação dele não foi falar: Deus, tem misericórdia do teu povo nós vamos tirar Baal, nós vamos acabar com tudo que está quebrando a tua aliança. Não, ele falou assim, vão pegar o profeta, vão matar o profeta. E tem uma frase dele no final do capítulo 6, que fala assim, esse mal vem de Deus. Ele reconhece, esse mal vem de Deus, então por que eu vou esperar por ele? Uma coisa contraditória também, se esse mal vem de Deus, basta eu me voltar para Deus, que Deus vai mudar a situação, mas não. Então, estamos aqui em Deuteronômio ainda, então eu li o versículo 51, então essa situação de não ter alimento, isso aqui pode ser aplicado até materialmente, da gente passar falta, da gente não ter condições financeiras e tal, mas tem muito a ver com a nossa condição espiritual também. Estamos sem alimento espiritual. Mas aí ele, versículo 52, esse inimigo, ele te sitiará em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra, os altos e fortes muros em que confiavas. Isso aqui tem muito a ver com a nossa confiança em recursos naturais. Os altos muros que eles achavam que era a proteção deles contra exércitos de inimigos, esses altos muros, ele está falando, não vão te proteger. Hoje nós temos altos muros de proteções econômicas, seguros, empregos, contas bancárias, né? Então, ele está dizendo, tudo que você confiava, tudo que você achava, não, eu tô tranquilo, né? Eu não estou falando que isso não é uma coisa que nós possamos ter, mas vamos dizer, eu tenho aposentadoria, tenho recursos, tenho casa, tenho isso. Ele falou assim, todos os altos muros em que você confiava vão cair. Ela te sitiará em todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Aí, 53, ele profetiza exatamente o que está acontecendo nessa história de Eliseu. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que teus inimigos te apertarão. O homem mais delicado e afetuoso do teu meio olhará sem piedade o seu irmão, a mulher de seu amor e o resto dos filhos que ainda tiver, e não dará a nenhum deles da carne de seus filhos. Quer dizer, ele não vai ter afeição pelos familiares, mas ele não vai ter afeição pelo próprio filho, né? Que ele não vai compartilhar a carne de seus filhos que estiver comendo, porque nada restou no cerco e na angústia com que o inimigo te apertará em todas as tuas cidades. Quanto à mulher mais delicada e afetuosa do teu meio, que de tão delicada e afetuosa nunca tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, para com seu filho e para com sua filha. Também ela será mesquinha para com a placenta que lhe saiu do ventre dos filhos que acabou de dar à luz, pois na falta de tudo, ela os comerá às escondidas, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, o Senhor, tornará terríveis as tuas pragas, e assim por diante. Então, infidelidade à aliança, infidelidade a Deus pode trazer consequências terríveis. E eu só queria acrescentar uma coisa, porque a gente pensa, tudo isso que aconteceu, por exemplo, esse cerco a Samaria, que nós estamos estudando em 2 Reis 6, foi uma amostra. Não é muito desenvolvida, assim, não é muito enfatizado, né? essa história não é tão destacada, mas depois tem várias menções disso aqui nos profetas. O livro de Lamentações, nós não temos tempo para ler todas as referências, mas se você estiver anotando, é Lamentações 2, 20, 4, 3 a 10. Lamentações. Lamentações escrito por Jeremias, que presenciou essas coisas. Ele falou que aconteceu no cerco de Jerusalém, no tempo de Nabucodonosor. Tem passagens em Ezequiel, outras passagens em Jeremias, que falam que vão acontecer essas coisas. E depois nós temos o testemunho histórico de Josefo na época da destruição de Jerusalém depois de Cristo. Mas uma outra aplicação, né, hoje talvez seria assim, não, hoje ninguém faria isso, né? Não sei se ninguém faria isso, porque mesmo naquela época era uma coisa impensável, era uma coisa inacreditável que alguém pudesse chegar nesse ponto. Mas isso é, Deus permite que as pessoas cheguem nesse ponto por causa do afastamento de Deus. Mas uma coisa que é bem parecido com isso, que Jesus prediz nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ele prediz que vai acontecer na tribulação dos últimos dias, porque todas essas tribulações, esses cercos de Samaria, essa fome, essa angústia, Jesus coloca no contexto de dizer essas serão as condições da última tribulação. Vai ter uma última tribulação. Quando você lê as coisas que já aconteceram na história, né, se você lê Josefo, se você lê sobre o Holocausto no século passado, você fala assim, é possível ter uma tribulação pior do que essa? É possível. Porque a Bíblia fala que naquele tempo, antes da volta de Jesus, vai ter uma tribulação pior do que todas as tribulações que já houve. Meu Deus, pode ter alguma coisa pior do que aquela? Mas uma das coisas, eu não sei responder essa pergunta, mas uma das coisas que ele fala em Mateus 24, Marcos, em Lucas também, ele fala que naquela tribulação, ele não fala que mãe vai comer filho, mas ele fala que filho vai trair pai, pai vai trair esposa, esposa vai trair marido. Ele fala de traição de pessoas íntimas por causa da perseguição. Então, é mais ou menos a falta de afeição natural, pessoas entregando à morte, pessoas deixando de cuidar, pessoas deixando de proteger. E lembre que Deus expulsou as nações. Quando as pessoas perguntam, por que que Deus mandava matar homem, mulher, criança dos cananeus, quando o povo de Israel entrou na terra? Por que que mandou matar todo mundo? Porque eles levaram a iniquidade até um ponto impensável. E além das orgias sexuais que eles faziam no culto aos deuses deles, uma das coisas que Deus sempre cita é que eles sacrificavam os próprios filhos aos deuses. E isso está acontecendo hoje, porque as pessoas estão sacrificando os próprios filhos aos deuses deste mundo, não estão cuidando dos filhos para que eles conheçam Jesus. Os pais têm um mandato, uma autoridade. Não estou dizendo que isso é fácil, que a gente sabe como fazer isso. Eu tenho muito temor, não falo de ninguém que não tem os filhos sem nos caminhos de Deus, mas a Bíblia nos dá promessas tremendas que nós podemos cuidar dos nossos filhos, que mais do que dar a eles condições materiais, dar condições de estudar, dar tudo quanto, né, roupa, estudo, uma casa, todas as coisas que os pais acham que é importante dar para os filhos, a coisa mais importante que nós temos que dar para nossos filhos é o caminho de Deus, é levá-los a Jesus, é mostrar o reino de Deus, é dar um sentido para a vida, é não deixar que eles caiam nas garras dos deuses desse século, que eles sejam tragados pelos deuses falsos. Só que muitos pais cristãos não estão cuidando dos próprios filhos. Estão achando mais importante oferecê-los para o Deus deste mundo do que oferecer realmente para Deus. Então, eu só queria colocar nesse contexto que o povo de Deus chegou nesse extremo. Eliseu, e é isso que a gente quer continuar explorando. O que Deus queria para Eliseu no meio dessa situação, que tem mãe comendo filho, a situação chegou nesse ponto, ele não é como Elias, não foi ele que disse vai acontecer isso, ele é um homem que traz libertação para um povo que não estava buscando a Deus. Mas a gente precisa entender mais sobre o que Deus pode fazer. Tem muito a ver com o nosso tempo, tem muito a ver com nossa sociedade. Como que Deus vai trazer evidências do reino dele dentro de uma situação, que a gente está vendo, todo mundo está acompanhando notícias, terrorismo, as coisas que estão invadindo o mundo inteiro. O que vai significar essa luta e essa influência do islamismo? O que isso vai trazer para o nosso mundo? Em nome de Deus, estão fazendo coisas bárbaras. Mas o que a igreja está fazendo em nome de Deus? Então, são coisas para a gente pensar, Eliseu foi usado por Deus para trazer evidências do reino no meio de uma situação tão calamitosa como essa. Então, isso tem que nos dar esperança, que no meio da situação que nós estamos vivendo hoje, Deus quer trazer o reino dele, evidências do reino, e chamar as pessoas para vir para o reino dele, para voltar para a aliança, para que essas coisas não venham sobre nós. Senhor Deus, nós sentimos a gravidade, a solenidade de tudo isso. Não sabemos muito o que dizer, não sabemos muito como aplicar. Por isso nós estamos aqui, Senhor, buscando a Ti, e não só nessas aulas, ó Deus, mas nós queremos no nosso dia a dia, Senhor, nós queremos saber como dedicar a nossa vida, como nos afastar das situações que vão nos levar para nessa direção de estar tão abandonado por Ti, como aconteceram todas essas coisas nessa época e em muitas outras épocas, e até hoje, situações terríveis estão acontecendo no mundo inteiro, ó Deus, acontecendo com pessoas que amam a Ti também, perseguições, morte em muitos países. Ó Deus, nós queremos estar prontos para enfrentar e para viver o Teu reino, mesmo nessas situações adversas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor caminhe conosco, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, que o Senhor faça soar a Tua voz de alerta, de advertência, que nós possamos realmente voltar para Ti e para a Tua aliança, nas nossas vidas e nas nossas famílias. Pedimos em nome de Jesus. Amém.